brasileiro avalia os impactos da saída do Reino Unido da União Europeia.
A Voz do Brasil vai falar o que muda para brasileiros que moram ou querem viajar para países britânicos e como fica a relação comercial com esses países.
Estão abertas as inscrições para 75 mil vagas para o FIES, o financiamento estudantil.
E para quem se prepara para o Enem, é hora de testar seus conhecimentos. Amanhã é dia de simulado da Hora do Enem.
Sexta-feira, 24 de junho de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Os britânicos decidiram em plebiscito que o Reino Unido, formado por Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, não deve mais fazer parte da União Europeia.
A decisão de sair do bloco econômico e político europeu vai mudar a relação dos britânicos com os países vizinhos e com o mundo.
E quais os impactos que essa decisão traz para o Brasil e para nós brasileiros? É o que vamos saber agora com a repórter Luana Karen, que conversa ao vivo com a gente aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, Luana. Olha, para começar, uma dúvida que muita gente deve ter. Quem está com viagem programada para um dos países do Reino Unido ou pensa em ir lá, o que que muda?
Boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano, e a todos que ouvem a Voz do Brasil. Bom, segundo o Ministério das Relações Exteriores, essa decisão dos britânicos não muda nada para os brasileiros que moram, estudam ou que estão a passeio, turismo lá. Embora faça parte da União Europeia, o Reino Unido tem regras próprias para a entrada de imigrantes e turistas, diferente dos outros países do bloco. Os brasileiros que querem ir a passeio para Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte ou País de Gales não precisam de visto e vão continuar não precisando. Os brasileiros que vão a trabalho ou estudo precisam de um visto específico e as regras para este visto continuam as mesmas.
E Luana, hoje o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se reuniu com o embaixador britânico no Brasil, Alexander Ellis. O que foi discutido nesse encontro?
Sim, Luciano, esse encontro já estava marcado e era uma visita de cortesia, tendo em vista a posse recente de Meirelles na Fazenda. Mas, claro, a decisão dos britânicos acabou se tornando tema principal. O embaixador Alexander Ellis disse que nada muda na relação do Reino Unido com o Brasil. Segundo Ellis, é preciso reforçar a parceria estratégica entre os dois países, em áreas como investimento em infraestrutura e meio ambiente.
Bom, o embaixador falou em intensificar essa parceria entre o Brasil e o Reino Unido. Para o pessoal que está nos ouvindo ter uma ideia, qual que é a relação comercial entre nós e eles?
Olha, Ellen, as trocas comerciais entre Brasil e Reino Unido chegaram a 5 bilhões e 700 milhões de dólares em 2015, com saldo positivo para o Brasil de quase 107 milhões de dólares. Isto é, nós vendemos mais do que compramos. As exportações brasileiras para os britânicos representaram 1,5% do valor total de vendas para o exterior no ano passado. Os produtos mais vendidos pelos brasileiros aos britânicos são ouro, minério de ferro e café. Por outro lado, o Brasil compra mais medicamentos, automóveis e inseticidas do Reino Unido. Para o chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Túlio Maciel, o Brasil está preparado para lidar com a saída do Reino Unido da União Europeia.
Em torno de 1,5% do comércio do país é feito com o Reino Unido. Em termos de mercados, claro que essa saída agrega incerteza no curto prazo, no cenário interno. Isso é possível que a gente observe oscilações. Acho que cabe reiterar que o Banco Central está preparado para situações dessa natureza. O regime de câmbio flutuante tem se mostrado exitoso. O mercado financeiro do país é robusto. O nível de reserva do país superior a 350 bi. Né? Então, isso tudo contribui, né, para que o país, neste momento, possa enfrentar essa situação.
Ellen, é com você.
Obrigada, Luana Karen, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E o presidente em exercício, Michel Temer, disse hoje que o governo avalia o impacto ao Brasil da saída do Reino Unido da União Europeia.
Temer falou sobre o assunto em uma entrevista à Rádio Estadão.
Nós precisamos verificar quais são as repercussões, digamos, econômicas que possam atingir o Brasil. O ministro Meirelles vai se encontrar, como você disse, com um representante do governo britânico. Vamos discutir um pouco essas questões e vamos esperar os acontecimentos, mas só depois que eles efetivamente se consolidem, porque nesse primeiro momento, você sabe que houve uma queda das bolsas, né? Mas num segundo momento é que nós vamos verificar como é que o Brasil, qual o impacto que o Brasil sofrerá em função disso. Sob aspecto político, nós não vamos dar palpite.
Michel Temer também falou sobre o Mercosul, bloco que reúne todos os países da América do Sul e possui acordos para livre circulação de pessoas, além de facilidades na exportação e importação de mercadorias.
Para o presidente, o bloco é importante, mas é preciso ampliar relações com o maior número de países do mundo.
Muitas vezes o Brasil tem dificuldade de fazer um acordo tarifário, qualquer coisa dessa natureza, porque está preso aos compromissos do Mercosul. Então, neste momento, nós temos que rediscutir um pouco a questão do Mercosul. Não para eliminá-lo, mas para, quem sabe, dar-lhe uma diretriz mais segura nessa tese da universalização das relações com os outros países.
E sobre este mesmo assunto, o Ministério da Fazenda também soltou uma nota, não é mesmo, Luana? A gente vai voltar com a Luana, que tem mais informações sobre essa nota.
É isso mesmo, Ellen. O Ministério da Fazenda e o Banco Central também soltaram nota, que são as mesmas visões. Em nota, o Ministério da Fazenda afirmou que a situação do Brasil é de solidez e de que o país está preparado para atravessar com segurança períodos de instabilidade externa. Também, por meio de nota, o Ministério das Relações Exteriores disse confiar que a decisão do Reino Unido não vai deter o processo de integração europeia. O documento também afirma ser prioridade a negociação para um acordo entre o Mercosul e o Bloco Europeu e que o Brasil vai reforçar a relação comercial com o Reino Unido. Ellen.
Obrigada então, Luana, pelas informações ao vivo aqui na Voz.
75 mil vagas para quem deseja estudar com a ajuda do financiamento estudantil FIES.
E atenção, as inscrições começaram hoje. Dessa vez tem novidade. O teto de renda para conseguir o financiamento aumentou.
Nessa edição do FIES, a renda familiar mensal bruta por pessoa deve ser de até 3 salários mínimos. Antes, esse limite era de 2,5 salários. A estudante Stephanie Freire conta com a ajuda do Fundo Estudantil. Já faz quase 4 anos que ela começou a longa jornada para se tornar médica. Ainda falta pouco mais de 2 anos para concluir a graduação.
E eu sempre quis fazer medicina desde pequena mesmo. Durante o ensino médio eu acabei conhecendo. Antes de conseguir entrar, eu trabalhei um pouquinho, eu juntei um pouco de dinheiro. Fiz cursinho, fiz 1 ano de cursinho, larguei tudo. Passei aqui e pedi o FIES.
Stephanie estuda numa universidade particular da capital paulista, com bolsa de 75% pelo FIES.
Se não fosse FIES, eu não estaria fazendo medicina, começa por aí. Quando eu passei na faculdade, eu paguei a matrícula, me inscrevi no FIES, eu tinha feito o Enem, então com a nota do Enem eu me inscrevi. E entrei todo no processo seletivo do FIES, fui aprovada com 75% e depois disso consegui a bolsa e estou estudando até hoje. Aí eu só pago 25% da faculdade.
Para se inscrever no FIES, é preciso cumprir alguns requisitos. Os candidatos precisam ter participado de alguma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, a partir de 2010 e obtido nota mínima de 450 pontos na média das provas e não ter tirado zero na redação. Reportagem Leonardo Meira.
E olha, o prazo para inscrição vai até o dia 29 de junho, próxima quarta-feira. A taxa de juros do financiamento é de 3,4% ao ano e o estudante começa a pagar o empréstimo 18 meses após o fim do curso.
E já quem está se preparando para o Enem tem mais uma chance para testar os conhecimentos.
Amanhã começa o segundo simulado da Hora do Enem, feito pela internet.
Além de treinar e ganhar ritmo para as provas que vão ser realizadas em novembro, o estudante pode comparar o resultado com a nota de corte do curso que pretende fazer.
Nos dias em que vão ser realizadas as provas do Enem, os estudantes vão ter, na média, menos de 3 minutos para responder cada questão. Quem não estiver atento pode perder essa corrida contra o relógio. Numa escola pública de Brasília, os estudantes contam como foi a primeira experiência.
Eu fiz em 2015, não tinha experiência nenhuma, fiquei nervosa.
Muitas questões, acho que estavam em cerca de 180 questões, mais a redação. A prova, a primeira vez que eu fiz, para mim, estava muito difícil, que eu fiz lá no primeiro ano.
Para ajudar na preparação, neste ano os estudantes contam com a plataforma de estudos A Hora do Enem. Nela, os candidatos podem acessar videoaulas, exercícios e também simulados, como o que vai começar neste sábado. Vai ser o segundo simulado oficial. Dessa vez, os participantes vão ter até 3 de julho para realizar a prova. Os alunos que não têm acesso à internet podem fazer a prova em locais indicados pelo Ministério da Educação. Lucas Rodrigues tem 18 anos e vai fazer o Enem pela primeira vez. Ele acredita que o simulado vai ajudá-lo a ganhar experiência.
Expectativas são boas porque o simulado traz muitas vantagens para a gente, nos ajuda a descobrir as questões, a como estudar elas e também o tempo para a gente aprender a administrar.
Para o professor Klinger Ericeira, o simulado aumenta as chances de um bom resultado porque traz orientações específicas para o Enem.
O aluno, por exemplo, pode fazer o simulado e ele pode se avaliar e o próprio site já oferece um programa de estudos a pessoas que estão interessadas em estudar, mas que não têm, às vezes, uma orientação de como estudar especificamente para o Enem.
No primeiro simulado, mais de 710 mil estudantes fizeram as provas online. 85% deles estudam em escolas públicas. Reportagem Gabriela Noronha.
Então, para ter acesso a esse verdadeiro cursinho virtual de graça, é preciso se cadastrar na Hora do Enem. Quem ainda não se cadastrou pode acessar a página Hora do Enem, tudo junto, .mec.gov.br. 7:12.
O emprego com carteira assinada apresentou em maio recuo na perda de postos de trabalho.
No mês, a queda no emprego foi de 0,18% na comparação com o mês anterior.
O Brasil perdeu 72 mil vagas de emprego com carteira assinada. Por outro lado, a perda foi muito menor que em maio do ano passado, quando foi registrado o fechamento de mais de 115 mil empregos.
O emprego formal apresentou resultado positivo em Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Acre.
Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados hoje.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil!
Faltam 42 dias para os Jogos Olímpicos e estamos a 75 dias dos Jogos Paralímpicos.
E mais de 1 milhão de pessoas devem circular pelos 9 principais aeroportos do país durante os Jogos.
Para garantir que esse aumento de fluxo não se transforme em dor de cabeça para os passageiros, o governo fechou um acordo com as companhias aéreas com uma lista de responsabilidades. A repórter Luana Karen explica.
Pelo acordo, as empresas aéreas se comprometeram a aumentar o número de empregados para atender o aumento da demanda no período dos Jogos. O reforço será nas equipes de atendimento, rampas, segurança, manutenção e também tripulantes. Para atender bem os cerca de 4 mil atletas paralímpicos esperados no Rio, vão ser tomadas medidas como destaque de equipe própria para assistência a esse público, utilização de tecnologias assistivas e cadeiras motorizadas. Já as empresas que administram os aeroportos se comprometeram a não deixar nenhuma obra pendente. É o que afirma o coordenador-geral do Departamento de Gestão Aeroportuária do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Tiago Meirelles.
A gente sabe que algumas obras de adequações estão sendo feitas nesses aeroportos, então esse foi um compromisso assumido de que até lá todas essas obras estariam concluídas, manutenções preventivas das pontes de embarque, dos elevadores, das esteiras, enfim, de toda a infraestrutura daquele terminal de passageiros, o reforço nas nas inspeções do sistema elétrico, mas a gente não tem nenhum tipo de problema.
Mais de 1 milhão de pessoas devem circular pelos 9 principais aeroportos durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Tanta gente junta acende o alerta da segurança, outro ponto delicado quando se fala de um grande evento. O Rio de Janeiro terá uma sala de comando e controle nacional, que vai monitorar todas as operações nos aeroportos do país durante a Olimpíada e a Paralimpíada. Tiago Meireles, do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, comenta.
Nessa sala vão ser monitorados, em tempo real, todas as operações aéreas, o fluxo de aeronave, o tráfego de aeronaves, assim como as operações aeroportuárias, né? Ou seja, os fluxos nos terminais de passageiros.
Além do Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, aeroportos de São Paulo, Belo Horizonte, Manaus, Salvador e Brasília devem ter aumento no fluxo de passageiros, incluindo aí atletas, membros de delegações e turistas. Reportagem Luana Karen.
Revezamento da tocha.
Hoje a tocha olímpica percorreu trechos de aventura pelo Mato Grosso.
É, foi dia de conhecer as belezas naturais do Pantanal.
A chama olímpica passou pelas mãos de pantaneiros, andou a cavalo, passeou de canoa e entrou mata dentro para passear pelas cachoeiras e entrar na linda gruta da Lagoa Azul.
Amanhã a tocha chega ao Mato Grosso do Sul e o revezamento acontece na capital, Campo Grande.
Voz do Brasil!
O que fazer se as notas do dinheiro sacado em um caixa eletrônico forem falsas?
Esse problema agora vai ter uma solução rápida. O Banco Central determinou que os bancos são obrigados a trocar imediatamente cédulas falsas sacadas em caixas de autoatendimento.
Na hora de o comerciante fechar o caixa ou quando o cidadão recorre a um terminal eletrônico, vem a surpresa. Em vez de dinheiro legítimo, notas falsas.
Foi num troco, ônibus. Fui entregar ela para um outro comércio. A moça desconfiou de mim e aí eu fiquei numa situação completamente chata, né?
Eu era caixa de supermercado. Aí a pessoa passou, percebi que era falsa. Falei pro cliente, ele disse que tinha sacado no caixa eletrônico e não poderia ser falsa. Acabou todo mundo na delegacia.
Para combater a circulação de cédulas falsas e diminuir o prejuízo da população, o Banco Central regulamentou na última segunda-feira a medida que obriga os bancos a fazerem a troca imediata do dinheiro falsificado. Quem sacar uma cédula suspeita na boca do caixa ou em terminais de autoatendimento deve procurar qualquer agência do banco para fazer a troca da nota e não precisa apresentar o comprovante do saque. Já no caso de dinheiro falso recebido no comércio, as notas devem ser entregues em agência bancária para análise do Banco Central, que leva de 30 a 45 dias, como explica Luiz Hernani Ascioli, do Departamento do Meio Circulante do Banco Central.
Os prazos foram definidos para mandar uma maior proteção ao cidadão, no sentido de ter uma resposta mais imediata quando eventualmente tiver uma cédula retida pelos bancos com suspeita de legitimidade. A partir dessa nova norma, você está estabelecendo um prazo de 30 dias corridos após a entrega da cédula, ela tem que ser encaminhada ao Banco Central, nas 10 cidades onde o Banco Central tem representação. No caso das demais cidades, o prazo é de 45 dias. Esses prazos passarão a vigorar a partir do dia 18 de dezembro deste ano.
Quem não tem conta em banco, mas recebe benefícios como aposentadoria, pensão e Bolsa Família, também pode fazer a troca se receber notas falsas. Reportagem Natália Mello.
E na página do Banco Central, na internet, tem agora um aplicativo para celular e tablet que ajuda a conferir a legitimidade das notas.
É o Dinheiro Brasileiro, que fornece informações sobre a procedência das cédulas e itens de segurança.
O endereço na internet é www.bcb.gov.br.
As transações financeiras que o Brasil faz com outros países melhoraram neste último mês.
É, o relatório divulgado hoje pelo Banco Central aponta que o saldo positivo no mês de maio ultrapassou R$1 bilhão e foi o maior desde 2004.
Entra nesse cálculo o comércio com outros países, os serviços adquiridos por brasileiros no exterior e as rendas que as empresas enviam para fora.
O Banco Central reduziu a previsão de déficit para este ano nas transações correntes, que é o saldo de todas as operações do Brasil com o exterior. O número caiu de um saldo negativo de 25 bilhões para 15 bilhões de dólares no ano. A revisão acontece pela melhora de alguns indicadores, como o resultado das transações correntes do mês de maio. Foi registrado um superávit de US$1,2 bilhão, saldo que, segundo o chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Túlio Maciel, foi gerado principalmente em função do desempenho da balança comercial, que é a diferença entre o que o país importa e exporta.
Considerando janeiro a maio deste ano e do ano passado, houve um ganho de 29 bilhões nas transações correntes. Desses 29 bi, praticamente 22 são decorrentes do melhor desempenho da balança comercial.
O Banco Central também revisou para cima a previsão de superávit da balança comercial em 2016, que agora deve ser de 50 bilhões de dólares no ano. Reportagem João Pedro Neto.
7h20.
E o período de seca vem aí, e nesta época do ano que aumenta o risco de incêndios florestais.
Hábitos como queimar o lixo no quintal e jogar bitucas de cigarro no chão só aumentam o perigo.
E para combater o fogo e fazer um trabalho preventivo neste período, o Ibama já prepara o efetivo com brigadistas para atuar em áreas onde as queimadas podem ser mais intensas.
Esse ano foram contratados 810 brigadistas para proteger áreas florestais em reservas indígenas, unidades de preservação ambiental e assentamentos. Além de combater os incêndios, as equipes também realizam ações preventivas, como explica o brigadista Nivaldo Oliveira, que atua no Parque Nacional de Brasília.
Educação ambiental, prevenção e combate aos incêndios florestais. Na prática, é justamente não jogar bituca de cigarro nas margens das unidades ou nas áreas de preservação. E também as queimas, porque geralmente o pessoal tem a cultura ainda de queimar o seu lixo, né?
Desde o início do ano, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, já registrou quase 25 mil queimadas em todo o país. O estado com maior número de focos é Mato Grosso, com 6.185 registros, seguidos de Tocantins e Pará, com mais de 2 mil focos cada. Segundo o chefe do Previfogo, Gabriel Zacarias, 90% dos incêndios são causados por ações humanas e podem ser evitados.
Não utilizando fogo, a gente já acaba com o problema de queimada. Se for utilizar da maneira correta. Aqueles que queimam resto de vegetação, pastos, que façam acero antes, que solicitem autorização do Estado para fazer a queima, para fazer da maneira correta, fora do horário mais seco do dia. E a prática de balão, o ideal é que se pare mesmo nesse período seco.
Além de destruir a vegetação e causar morte de animais silvestres, os incêndios poluem o meio ambiente, causando problemas respiratórios e nos olhos, e provocam um aumento do efeito estufa no planeta. Para comunicar o Ibama sobre incêndios florestais, ligue para 0800-61-8080. A ligação é de graça, de qualquer lugar do país. Reportagem Beatriz Amiden.
Já está disponível a lista dos livros aprovados para participar do Programa Nacional do Livro Didático no ano que vem.
Cada escola deve escolher entre a lista os livros que serão usados pelos alunos de acordo com o planejamento pedagógico de cada instituição de ensino.
O programa distribui livros para estudantes da rede pública de ensino de todo o país. O balão vai subir.
E a gente termina hoje a Voz do Brasil falando do dia de São João.
E as comemorações acontecem em todo o país. Isso porque a data que celebra o nascimento de São João Batista, o Santo Festeiro, é marcada também por tradicionais festas juninas.
Seja nas capitais ou no interior, todos se programam para curtir as quadrilhas, fogueiras, bandeirinhas e as comidas típicas. Caldo, canjica, quentão.
O Ministério do Turismo anunciou apoio de 6 milhões e 200 mil reais para os festejos juninos pelo país.
E segundo o coordenador-geral de produtos turísticos do Ministério, Cristiano Borges, o objetivo do investimento é transformar o São João em um produto turístico capaz de gerar emprego e renda.
A ideia do Ministério do Turismo de trabalhar o São João vem do fato de ele ser um produto diferenciado, que pode ser ofertado para os mercados nacional e internacional e que é um produto capaz de ampliar o fluxo de turistas para uma região e movimentar a sua economia. A partir do momento que você tem um evento preparado para atender os turistas, você está gerando reflexo não só na economia do turismo, mas na economia daquelas empresas que trabalham para atender o que o turista está consumindo ali.
você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O governo brasileiro avalia os impactos da saída do Reino Unido da União Europeia.
Estão abertas as inscrições para 75 mil vagas para o FIES, o financiamento estudantil.
E para quem se prepara para o Enem, é hora de testar os conhecimentos. Amanhã é dia de simulado da hora do Enem.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TVN BR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite e bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.